Espaço CBN Cultura. Apresentação, Leonardo Cassano. Cinema.
Muitos cinemas de Campinas voltaram a funcionar, no Galeria Shopping, por exemplo, Parque Dom Pedro Shopping, entre outros, Campinas Shopping também. Desde quinta-feira, as sessões foram retomadas. Para entender um pouco mais sobre essa retomada, a gente vai falar com o diretor comercial de marketing da Cinépolis Brasil, Juliano Russo. Juliano, bom dia, tudo jóia?
Bom dia, tudo bem? E você?
Tudo jóia também, Juliano. Obrigado por falar conosco aqui da CBN. O Cinépolis tem dois cinemas, tem duas redes de cinema em Campinas, que é no Campinas Shopping e no Galeria Shopping. Voltaram ambas na última quinta-feira. Como que vocês sentiram esse retorno do público? O que que vocês estão esperando aí com essa retomada?
Exato, nós voltamos na quinta-feira e a nossa expectativa é boa. A gente sabe que as pessoas querem voltar a se divertir, querem voltar ao cinema. Muitas coisas já haviam voltado, restaurantes, academias, praias, então nem se fala, né? E os cinemas vêm se preparando nas últimas semanas para respeitar 100% dos protocolos definidos pelas prefeituras e oferecer um ambiente super seguro. Então a nossa expectativa é bastante positiva.
Agora, Juliano, uma das dúvidas que as pessoas mais querem saber, vai dar para comer pipoca no cinema? Como fica a questão da máscara? Porque pipoca e cinema estão ligadinhos, né, mesmo, né? Dificilmente a gente pensa em cinema sem pensar em pipoca, principalmente nas redes de cinema, não é? O pessoal que gosta do cinema alternativo detesta pipoca, mas quem vai no blockbuster mesmo ama. Como é que é a questão da pipoca e do cinema nesse momento?
Legal. Bom, a gente nesse aspecto também vai seguir o que os protocolos definirem. E em geral, pelo Brasil, os protocolos estão sendo favoráveis à liberação de pipoca no cinema. As pessoas entram protegidas de máscaras e etc. Na hora de consumir pipoca dentro da sala, pipoca e refrigerante, podem tirar a máscara, consomem e voltam a usar a máscara. Sem colocar ela e os outros espectadores, eles e os outros espectadores em risco. Então vai funcionar bem, a gente não tem nenhuma dúvida.
Bom, então, só para o pessoal então ficar atento, nas áreas comuns ali do cinema, máscara é obrigatória, na hora de comprar seu ingresso, na hora de fazer Exato. Todo o trâmite ali, até entrar na sala. Entrou na sala, quando se for comer alguma coisa, beber alguma coisa, ou até assistir o filme, pode tirar a máscara tranquilamente, é isso?
Exato, é assim que os protocolos oficiais das prefeituras estão permitindo o nosso trabalho. Área comum, seguindo a legislação nacional, né, todo mundo de máscara, álcool gel, que vai estar espalhado por todas as dependências dos cinemas, distanciamento social, 1,5 metro entre cada um dos espectadores nas filas, tanto de bombonier quanto de bilheteria, entrou na sala, começou o filme, quer consumir pipoca e refrigerante, pode tirar a máscara. Acabou o ponto.
Joia. Agora, como que fica a questão do distanciamento social para as redes de cinema, né? O cinema, ele tem enfrentado concorrência muito grande aí dos streamings e tudo mais. Claro que são experiências completamente diferentes você assistir algo em casa do que você assistir algo no cinema. Mas como que fica a questão da porcentagem de pessoas dentro de uma sala, né? Como é que é feito um estudo de viabilidade econômica? Como que vocês estão vendo a questão de diminuir a quantidade de pessoas, principalmente naqueles filmes que lotam bastante e tudo mais, que vocês têm que deixar menos pessoas dentro da sala de cinema?
Legal, você está certo. É exatamente isso, são experiências diferentes. Streaming, cinema e principalmente drive-in, tá? São experiências completamente diferentes, que oferecem recursos diferentes, resultados diferentes, experiência de som, de imagem, completamente diferente. A questão da capacidade da sala não é uma decisão econômica dos cinemas ou das redes, tá? É uma decisão que segue os protocolos oficiais das prefeituras e a gente simplesmente segue. A prefeitura determinou 60% de ocupação máxima, seguiremos dessa forma. Determinou 50%, seguiremos dessa forma, etc. Então não é uma análise de viabilidade na visão do exibidor. É simplesmente seguir o que o protocolo oficial está determinando.
Não, com certeza. A pergunta mais foi se para vocês faz sentido abrir com 60% ou não, dependendo pelos custos que existem de abertura de sala, de funcionário e tudo mais. 60% ainda dá para ser feito, ainda sem atrapalhar a viabilidade econômica de vocês?
Legal. Esse é um bom ponto também, tá? Se nós formos fazer a conta na ponta do lápis, não dá. Mas a gente não está olhando para o curto prazo, está olhando para o longo prazo e em voltar a oferecer a experiência do cinema. Uma hora precisa voltar. A gente ficou 6 meses sem R$1 de receita. No dia 19 de março, a gente já estava com 100% dos nossos cinemas fechados. Então, agora, a gente precisa reaquecer o cinema, precisa fazer as pessoas voltarem a ter confiança de ir ao cinema. Então, apesar de não ser economicamente viável na ponta do lápis, a gente precisa voltar.
ter o hábito, é mais para ter o hábito, não é? Para voltar ao hábito das pessoas e tudo mais, mesmo não sendo tão viável assim, mas pelo menos volta o hábito das pessoas, a vontade de assistir um filme. Agora,
exato.
Uma pergunta que eu queria fazer para você é que muitas exibidoras, né, muitas redes, né, como Disney, né, que tinha um lançamento grande como Mulan, que nos Estados Unidos acabou sendo, né, diretamente colocado no streaming, não sei se no Brasil vai ser assim ou não, mas adiaram os lançamentos. Como que fica a questão da exibição, né? Qual que é o chamariz do cinema nesse momento onde não existem tantos lançamentos assim?
Realmente a gente não tem os lançamentos, mas a gente tem muito conteúdo bom, tá? Na Cinépolis, especificamente, nós temos alguns conteúdos exclusivos, alguns animes japoneses, por exemplo, como O Tempo com Você, que foi a maior bilheteria do Japão no ano de 2019. Tem um super apelo para o público jovem, juvenil e até mesmo parte do público infantil. É um dos conteúdos exclusivos que só a Cinépolis vai ter. Existem alguns conteúdos que são novos, mas são filmes menores, como, por exemplo, Fuga de Pretória, que também está na Cinépolis. Existem lançamentos que não são blockbusters, mas vêm dos mesmos estúdios que fazem blockbusters. Por exemplo, Scooby, uma animação que também foi para o streaming, acabou sendo mantida a janela no cinema, agora com a abertura. A Ilha da Fantasia, que é um lançamento da Sony Pictures. Então a gente tem, sim, alguns lançamentos. E para complementar tudo isso, a gente tem o Festival de Volta para o Cinema, que é um festival que une todos os exibidores, todos os distribuidores, e a gente exibe alguns clássicos, entre eles De Volta para o Futuro, Superman, de 1978, Ghostbusters, né, Os Caras Fantasmas, de 1984, Matrix, Harry Potter, Homem-Aranha no Aranhaverso, entre outros.
Isso é muito legal, né? Por exemplo, no Harry Potter, por exemplo, quando a gente, né? Eu que tenho já 36, quando surgiu o Harry Potter, eu era bem criança, né? Eu era adolescente e tal, a gente nem lembra direito da experiência. Agora é legal que você pode voltar e ver numa tela realmente boa um filme como esse, né, Juliano?
É exatamente isso, e a gente tem tido muita audiência, viu? Especificamente no Harry Potter. O Harry Potter tem sido um sucesso, e aí eu posso estender o meu comentário não só pela Cinépolis, mas por todos os outros exibidores, que estão participando da campanha de Volta para o Cinema, que o Harry Potter tem realmente sido um sucesso. Isso vale, o mesmo exemplo que você deu, vale para o Harry Potter, vale para o Matrix, que a gente viu quando era criança e agora vai poder ver de uma maneira super tecnológica, né, numa tela grande. E os grandes clássicos, né? Imagina ver um filme de 1978, como Superman, ou Tubarão, que também é da década de 70, com os recursos que tem hoje, né?
Não, sensacional. 11 horas 22 minutos, a gente está conversando com o Juliano Russo, ele é diretor de marketing da Cinépolis Brasil, que é uma das redes de cinema que voltaram a funcionar em Campinas. Em Campinas tem uma rede Cinépolis no Campinas Shopping, outra no Galeria Shopping. O do Galeria Shopping é ainda mais especial, que é uma sala toda, todas as salas são VIP, e uma sala é Júnior. Como é que fica a questão da sala Júnior, que tem aquela questão do tobogã, tem a questão das brincadeiras? Essa também volta a funcionar ou ainda não? Como que é o protocolo para essa sala Júnior? E aproveitando, Juliano, queria que você explicasse um pouco o que é essa sala Júnior, que é uma coisa muito legal que vocês trouxeram para o Brasil, né?
Exato. A sala Júnior, ela é exatamente como você disse, ela é um buffet infantil dentro de uma sala de cinema. Então você tem, além da projeção do filme, você tem brincadeiras, piscina de bolinha, tobogã, escorregador e etc. Tá? Ela, como numa situação regular, ela é uma super alternativa para você fazer uma festinha para o seu filho, festinhas de escola, eventos corporativos que tenham criança e etc. Só que nesse momento, obviamente, pelas incertezas, ela não vai voltar a funcionar. Então a gente nem pode, e até mesmo por uma questão de responsabilidade da Cinépolis, a gente não está estimulando a retomada dessa sala. A gente não sabe como serão os protocolos para crianças, principalmente, né, no decorrer aí dos meses passando. Então a gente prefere, de maneira responsável, esperar. Em relação às salas VIP, que você citou, principalmente do Galeria, isso sim está aberto, está funcionando perfeitamente, obviamente, respeitando a restrição de capacidade máxima, mas ela está funcionando com as mesmas cadeiras reclináveis, o super conforto que a gente oferece, com exceção do serviço de mesa, do serviço de atendimento às cadeiras, que teve que ser suspenso por conta do protocolo. Então, a única coisa que nós não teremos mais na sala VIP é o serviço de garçons indo servir ou tirar os pedidos na própria cadeira. Isso tem que ser retirado da bomboniere e levado para a sala.
Joia. E na sala VIP, então não tem aquele serviço, né? A pessoa tem que pegar.
Agora não.
Agora
Exato.
não, né? Agora, a sala Júnior, como a gente estava falando agora, é muito legal, né? Porque, e as pessoas ficam perguntando, mas como que eu vou assistir um filme com a galera descendo de tobogã, jogando bolinha para cima? Mas não é assim, tem um horário para isso, não é, Juliana? É no meio do filme, é uma pausa, porque as crianças possam brincar. Então é antes de começar o filme e no meio do filme, não é?
É, pode ser configurado, tá? A gente, na verdade, é um recurso que a gente quer que as pessoas se sintam confortáveis e atendendo as crianças que estão naquele evento. Em geral, sim, funciona assim como você disse, a gente vai alternando. Então, na hora de assistir filme, todo mundo senta e assiste. É difícil controlar a ansiedade da molecada e a energia, mas é possível. E é assim que funciona, que tem sido um sucesso, sim, a sala que nós temos aí pelo Brasil.
Tá muito legal. Vamos ver se, quando vai retornar Campinas. Não sei se você sabe, liberou os bufês infantis, que tem um pouco a ver com a sala Júnior, né? A partir do dia 7 de outubro, com até 40% de capacidade, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a relação de Campinas com a rede Cinépolis, que já não é de hoje, não é, Juliano? Qual a importância da cidade de Campinas, que é uma das cidades que tem maior índice de salas por habitante, né? É uma concorrência grande aqui em Campinas, tem muitas redes aqui na cidade. É uma cidade diferente em relação a gente fez uma pesquisa, uma matéria, Campinas, se não me falha a memória, ou é a maior, é a segunda maior depois da capital, entre números, entre habitantes e salas de cinema. Como que vocês veem a cidade de Campinas na rede de vocês?
Poxa, Campinas é super importante, não só como negócio, mas como visibilidade. A gente sabe da importância de Campinas como a grande cidade, central do polo, né? Então a gente acredita muito, tanto que um dos nossos cinemas aí é 100% VIP, como você falou. Isso daí mostra o quanto a gente acredita aí na operação. E está ansioso, a gente está ansioso agora para que o povo de Campinas dê esse voto de confiança para os cinemas de uma maneira geral, especificamente para Cinépolis, né, eu dependendo aqui do nosso lado, para que voltem ao cinema e vejam que é possível a gente ter o mesmo tipo de experiência que tinha antes, ainda mais numa cidade que consome tanto cinema, tanto filme no cinema como Campinas, que é possível ter a mesma experiência de antes de maneira muito segura. Então, além de ser uma praça super importante para a gente quer isso agora, que o povo de Campinas volte a ter essa segurança de ir ao cinema, retome o hábito quanto antes.
E é legal essa coisa que você fala, né? Claro, né? Defendendo a Cinépolis no seu caso, mas é legal que você fala às vezes também da rede como um todo, porque quando a Cinépolis dá certo, é legal para o Kinoplex. Quando o Kinoplex dá certo, é legal para o Cinemark. Quando o Cinemark dá certo, é legal para todo mundo, porque é o hábito de ir ao cinema, né? Às vezes a pessoa não vai para o Cinépolis, ela vai para o cinema, ela vai para o shopping que ela quer, né? E depois, o legal de tudo, né? Que todas as redes dando certo, né? O cinema como um todo, a sétima arte como um todo, sai ganhando, né? Porque as pessoas vão tendo mais hábito de ir, vão voltando aos poucos, isso é muito legal. Agora, Juliano,
Certíssimo, cara. Só reforçando, a campanha De Volta para o Cinema, que são os filmes clássicos que nós estamos exibindo, ele vale para todos os exibidores. Então, os mesmos filmes que eu citei, eles estão na Cinépolis, na Cinemark, no Kinoplex, no CIA, etc. No Topázio, no Araújo, em todos os cinemas, do menor para o maior. Então, é
não.
uma campanha do segmento mesmo.
E esse é muito legal, onde o segmento acaba se unindo e também se uniu por um movimento muito legal que é o Juntos pelo Cinema, né? Que discutiu as
Exato.
melhores práticas, protocolos e tudo mais e desenvolveu esse festival de volta para o cinema. Como é que foi para vocês antigamente, até janeiro, vamos supor, antes da pandemia, já havia um diálogo entre vocês ou pelo menos alguma coisa e agora se intensificou com essa pandemia? Foi uma reunião de vocês todos pelo bem do cinema como um todo?
Sim, existia sim diálogo, óbvio, era um ambiente saudável, apesar de existir a competição, mas nunca a gente esteve de frente para uma situação onde a gente precisasse se unir. Então foi um movimento muito natural, surgiu de maneira orgânica, é pro bono, ninguém está investindo, assim como ninguém está ganhando nada, absolutamente nada em relação a isso. Então são exibidores, distribuidores, fornecedores, que pensaram o que era melhor para a volta do cinema. E a gente pôs etapas, né? Então a primeira etapa foi entender a questão de segurança, higiene, bem-estar dentro das salas. Uma segunda etapa foi comunicar tudo isso. Uma terceira etapa foi fazer o festival De Volta para o Cinema. E a quarta etapa vai ser realmente encerrar e cada um volta à sua vida. Aí a gente volta a ser concorrentes, como sempre fomos. Mas foi muito natural. Foi natural porque a gente viu que a encrenca era grande, tá? O problema que nós tínhamos na mão era muito grande.
Com
Desde o dia
certeza.
19 de março, tudo absolutamente fechado. Tinha R$ 1 de receita. Não existia outro caminho além da gente se unir.
Com certeza, com certeza. Juliano, queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Sempre é muito legal falar de cinema, a gente ama cinema e é legal ver que vocês estão unidos para voltar aos poucos com todo o protocolo de segurança e tudo mais. Ninguém é obrigado a ir ao cinema. Quem não se sente à vontade, obviamente, fica, espera mais um pouco e tudo mais. Quem já está um pouco mais à vontade, não está nos grupos de risco, fica essa oportunidade para ir. Queria muito agradecer você, desejar muito boa sorte aí, tanto para você quanto pelo Cinépolis. Muitos nachos aí. Vocês são mexicanos, têm essas snacks diferentes. Muito boa sorte, que seja aí um retorno calmo, tranquilo e que a gente não volte para trás, só vá para frente. Parabéns e obrigado, viu, Juliano?
Perfeito. Muito obrigado pelas palavras. Espero que você também seja um espectador e logo mais esteja no cinema. Espero que os ouvintes também estejam no cinema o quanto antes, como você bem disse, no momento que eles acharem, se sentirem confortáveis para irem. O que nós podemos garantir é que será um ambiente seguro. Muito obrigado pelo espaço.
A gente agradece, Juliano. Obrigado, viu?